Presidente Pedro Taques, que preside essa sessão, e nobres colegas. Antes de entrar no assunto propriamente dito, quero fazer apenas uma referência em relação ao pronunciamento que o senador catarinense Luiz Henrique fez há pouco. Eis que estava fora e vinha andando, e no carro sintonizado com o Senado, vi que o tema que ele abordava era a descentralização. E o senador Luiz Henrique da Silveira, ele fala com propriedade, eis que em nosso estado, em Santa Catarina, ele implantou esse sistema de descentralização, criando 36 secretarias regionais, fazendo com que elas tivessem o mesmo poder praticamente do que a da grande Florianópolis, a sede da capital. O governo descentralizado, com secretários regionais, com os gerentes de todas as áreas, decidindo ali o orçamento descentralizado e discutindo isso. Quer dizer, uma região lá distante, com os mesmos valores, os mesmos direitos do que uma regional de uma grande cidade, ou coisa que o valha. Quer dizer, isso dignificando, facilitando, melhorando, levando, prestando os serviços junto onde se encontram os cidadãos. Então, essa tese é um modelo que muitos estão indo visitar em nosso estado, e eu acho que até serve como um modelo para o Brasil, em descentralizar as questões e o poder central ser mais um regulador e não o arrecadador, e daqui sair as decisões para que os prefeitos, principalmente, venham cá para buscar os recursos. Mas descentralizar, quer dizer, ser o normalizador das questões do Brasil. Essa tese catarinense, em que há pouco o senador Luiz Henrique abordou, com certeza ele deve voltar por várias vezes, mais vezes, para defender essa tese. Mas, nobre presidente e caros colegas, eu, inclusive, tive a honra de ser conduzido na data de ontem como vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, juntamente com o colega de Vossa Excelência, o senador Jaime Campos, como presidente. E essa comissão, nós vamos ter diversos temas a serem abordados no decorrer desses próximos anos, ou agora nos próximos meses, enfim. São temas que no Brasil a gente vivencia todo dia. E eu quero aqui, para reflexão, senhor presidente, novos colegas, trazer algumas ponderações em relação a, eu diria, em relação à verdadeira inclusão social. E vou me referir mais aos que são deficientes por uma ordem ou outra. E eu não sabia até, e os dados que me chegaram é extraordinário. Nós temos no Brasil cerca de 24 milhões de pessoas com um defeito ou outra. De uma maneira ou outra, tem uma deficiência. Ou é auditivo, ou é visual, ou é física, ou é dessa forma ou daquela, representando cerca de 14% da população brasileira. É uma loucura, é muita gente. A gente vê aqui acolá, às vezes, um deficiente, e a gente não liga até, mas se analisarmos os dados e os números, a gente vê isso, que é muita gente no Brasil enfrentando problemas dessa ordem. Então, eu trago algumas considerações em relação a isso. De acordo com o censo, o IBGE, isso eu falo de 2000, que eu não tenho os dados de 2010, que deve ter aí, mas eu não consegui compilar. Os dados de 2010 ainda não estão disponíveis, não consegui. O Brasil tem 24 milhões e meio de portadores de deficiência, o que equivale a 14,5% da população do país. Desses cidadãos, 22,9% com deficiência motora, 16,7% com deficiência auditiva, 8,3% com deficiência mental e 4,1% com deficiência física. A Constituição brasileira garante direitos fundamentais dos portadores de deficiência. Isso quer dizer um dispositivo constitucional que dá essas garantias. Além de estabelecer competências específicas para estados e municípios. Avançamos, é verdade. Temos vagas em concursos públicos para portadores de deficiências, espaços em estacionamentos, adaptações urbanas de acessibilidade em algumas cidades, atendimento especializado em algumas escolas da rede pública. Ainda em nossa legislação, isenção de IPI para aquisição de automóveis para portadores de deficiência e a possibilidade de dedução do imposto de renda para aquisição de equipamentos para deficientes, mas dentro da cota de despesas médicas do imposto de renda. Aqui peço licença para fazer um parênteses. Tudo isto é lei há bastante tempo. E, no entanto, as políticas públicas e sua aplicação efetiva ainda não são. Infelizmente, exceções na maior parte dos estados e municípios brasileiros. Quando deveriam ser regra absoluta, refiro-me ao atendimento de qualidade, com capacitação específica para portadores de deficiência nas redes públicas de ensino e saúde. Isso para não falar das regras de acessibilidade que são cumpridas à guisa de vontade de cada um. Você fica à vontade de cada um para atender. Sei que há senadores nesta casa, e cito o exemplo do colega Paulo Paim, que lutam por uma legislação voltada ao portador de deficiência, ainda mais inclusiva e abrangente. Cito também projeto de lei do deputado federal Gonzaga Patriota, de Pernambuco, que propõe a isenção de imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, e do imposto sobre importação para aquisição de equipamentos. Ofereço-me, nobres colegas, para unir forças neste bom combate na Comissão de Assuntos Sociais, presidida, como disse antes, pelo nosso colega Jaime Campos, e onde, conforme frisei, fui eleito vice-presidente, não pouparemos esforços para levar adiante todos os projetos que possam representar avanços em nossa legislação. Neste momento, quero apresentar também minhas contribuições. Sabemos que hoje há produtos e equipamentos que podem melhorar a vida de portadores de deficiências utilizando mais alta tecnologia. Imaginem, caros senadores, a mudança na vida de uma pessoa que, com acesso a uma moderna prótese para membros inferiores, poderá voltar às suas atividades normais, ou uma órtese que permitirá que um deficiente se alimente sozinho, utilize um computador ou simplesmente escreva. Parece pouco, mas acreditem, é uma verdadeira transformação. Há mais, muito mais, equipamentos para portadores de deficiências auditivas, visuais, motoras, físicas e mentais, softwares, computadores, próteses, órteses, cadeiras de rodas especiais, enfim, coisas que podem significar revoluções na vida desses 24 milhões e meio de brasileiros. Ocorre que a boa parte desses equipamentos e o desenvolvimento das tecnologias é realizado no exterior. E, mesmo quando tem fabricação nacional, alcançam preços proibitivos. Portanto, trago duas propostas distintas que poderão contribuir para a resolução das vertentes do principal problema, que é a produção e a aquisição. No lado da produção, proponho a isenção total de impostos para a pesquisa, para o desenvolvimento de equipamentos voltados aos portadores de deficiência, visando estímulo à inovação tecnológica brasileira no setor. E na outra ponta, temos a triste realidade do acesso a esses equipamentos. Salvo exceções em que os familiares ou o próprio portador dispõe de recursos financeiros, eu apressaria um pouco, senhor presidente. A imensa maioria dos brasileiros depende de caridade. A imensa maioria depende de caridade. De entidades sem fins lucrativos ou de governos estaduais e municipais, sempre com escassez de recursos. São longas esperas, filas e, no mais das vezes, humilhação para obter uma simples cadeira de rodas. Quando há necessidade de equipamentos mais complexos e modernos, esses estão praticamente inacessíveis. Proponho que se crie, então, uma lei de incentivo fiscal para o portador de deficiência, nos moldes das já consagradas leis de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, ou lei de incentivo ao esporte, em que a pessoa física ou jurídica poderá abater um percentual determinado de seu imposto de renda de vidro para aquisição de equipamentos para portadores de deficiências, para uso próprio ou doação a terceiros. Vou concluindo. Evidentemente que tais doações devem sofrer rigorosa fiscalização para que não desaguem na vala comum do assistencialismo barato, nem tampouco sejam vítimas de intenções e ações de interesses escusos. Concluindo, senhor presidente, com estas medidas, nobres colegas, incentivaremos a pesquisa científica nacional, a produção de equipamentos específicos para os portadores de deficiências e, em última análise, uma profunda mudança em nossa sociedade. Poderemos ter, inclusive, o surgimento de uma cadeia produtiva com capacidade para gerar empregos no país. Daremos uma contribuição efetiva de cidadania, de verdadeira inclusão social, para esses brasileiros tão especiais que querem apenas uma coisa: tornarem-se iguais com respeito às suas diferenças. Muito obrigado, senhor presidente, e nobres colegas.